As notícias na RTS, edição de Vítor Melendez.
É uma atualização à informação prestada já esta manhã aqui na ERTS a propósito do retomar do abastecimento de água na rede de condutas servidas pela Mendacha. Como referimos, o abastecimento de água foi retomado pelas 19 horas desta segunda-feira, como tinha sido anunciado pela empresa Águas do Centro e pelos SEMAS, mas ainda há algumas situações pontuais onde a água não chegou. Casos nas freguesias de Cargueiros, Pedreira, Madalena Bezelga, São João Batista e Sabacheira. A situação explica-se pela presença de bolsas de ar nas condutas. Bolsas essas que impedem a água de fluir normalmente. A situação deverá ainda demorar algumas horas a normalizar. A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro e Cumprimento de Mandatos de Detenção emitidos pelo DIAP de Coimbra, procedeu à detenção na cidade de Santarém de um homem com 43 anos de idade, desempregado pela presumível prática dos crimes de roubo e sequestro, factos ocorridos a 7/5 do ano de 2019, num posto de abastecimento de combustíveis em Ferreira a Nova, Figueira da Foz. No decurso da ação criminosa, o indivíduo, agora detido, ameaçou o funcionário do posto de abastecimento de combustíveis com um objeto corta-perfurante, logrando apropriar-se de diversos bens, entre os quais numerário, colocando-se em fuga, isto após ter trancado a vítima num compartimento. O detido, já referenciado pelas autoridades pela prática de vários tipos de ilícitos criminais, alguns dos quais envolvendo a utilização de armas brancas, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação da obrigação de permanência na habitação com vigilância eletrónica.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
O Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana, através do posto territorial de Coruche, deteve um homem com 33 anos pelos crimes de ameaça com recurso à arma de fogo e ofensa à integridade física. Foi na sequência de várias denúncias da vítima, uma mulher de 20 anos, e da instituição onde esta trabalha. Foi iniciado um processo de crime há cerca de um mês por ameaças e ofensas à integridade física. No decorrer da investigação foi realizada busca domiciliária que culminou na detenção do suspeito e na apreensão de uma pistola de ar comprimido, uma arma de ornamentação, uma caixa de chumbos, uma faca de abertura automática, telemóveis, uma máquina fotográfica e equipamento informático. O detido foi presente a Tribunal Judicial da Comarca de Santarém, tendo-lhe sido decretada prisão preventiva.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Foi aprovada em reunião de Câmara pelo Executivo Municipal Nabantino a minuta de acordo a celebrar com a Tejo Ambiente relativa aos encargos com trabalhadores que exerçam funções inerentes aos serviços de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão dos resíduos urbanos, mantendo a relação jurídica de emprego público com o município de Tomar até à conclusão do procedimento de assistência por interesse público. Como referia a Presidente Anabela Freitas, a escassos dias do arranque oficial da empresa, ainda não se sabe na totalidade quem são os trabalhadores que transitam para a Tejo Ambiente e aqueles que ficam no município.
Nós levámos um mapa de pessoal para 2020 à Assembleia Municipal de Novembro, onde contemplámos num anexo todos aqueles trabalhadores dos SEMAS que à data tinham aceito transitar para a Tejo Ambiente e, portanto, iam no anexo, sendo que os outros que não tinham aceite, naquela altura, estavam integrados naquilo que era o mapa de pessoal da Câmara, portanto, sem ser em anexo. O que é certo é que as coisas têm a evoluir, depois uns dizem que vão, depois outros dizem que não vão, mas há uma coisa que tem que acontecer. No dia 1 de janeiro, neste caso no dia 2 de janeiro, o serviço não pode ser interrompido, nomeadamente o serviço de piquete, que é o que está aqui em causa, é o serviço de piquete e o serviço de recolha de resíduos sólidos. E, portanto, o acordo que trazemos aqui é aos trabalhadores que não aceitaram ir para a Tejo Ambiente, nomeadamente na área, nestas duas áreas, resíduos sólidos urbanos e piquete, sendo trabalhadores da Câmara a partir do dia 1 de janeiro, durante um período transitório, vão continuar a fazer as mesmas funções, sendo trabalhadores da Câmara. E, estando a fazer as funções de recolha de resíduos sólidos ou de piquete, a Tejo Ambiente tem que ressarcir a Câmara do que está aqui em causa. No sábado de manhã houve aqui uma reunião com os trabalhadores que estão neste acordo. E o motivo porque não vem a relação de trabalhadores aqui, porque fala no anexo 1, é porque efetivamente ainda no sábado de manhã houve dois trabalhadores que disseram não, então nós vamos passar para a Tejo Ambiente. E portanto os trabalhadores têm andado até à última. Portanto, eu acho que nós, só no dia 2 de janeiro é que vamos saber mesmo aqueles que vamos ter na Câmara.
Um estudo da Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas e Agência para a Modernização Administrativa revela que o site do município Tomar tem grandes fragilidades, encontrando-se na posição 249 entre os 308 municípios do país no âmbito deste estudo. O assunto foi abordado em reunião do Executivo, novamente, com uma recomendação apresentada pelo vereador do PSD, Luís Ramos, que deu conta então desta realidade.
Portanto, um estudo realizado pela Universidade do Minho e Universidade das Nações Unidas, em conjunto com a Agência para a Modernização Administrativa, sob o índice de presença na internet das câmaras municipais, mostra que o site da Câmara Municipal de Tomar revela muitas fragilidades e lacunas, estando o município classificado no lugar 249 entre os 308 municípios do país. Somos um dos municípios mais mal classificados a nível da região do Médio Tejo, a nível do Distrito de Santarém, e estamos entre os 60 piores a nível nacional, quanto à presença na internet. O estudo avalia os sites dos municípios através da observação direta, com base em 31 indicadores arrumados em 4 critérios: conteúdos, tipo e atualização, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, serviços online e participação. No critério C1, conteúdo, tipo e atualização, o site do município Tomar está na posição 235. No critério C2, acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização, estamos no lugar de 160. No critério C3, serviços online, em 177. E critério C4, participação, na posição 262. Já trouxemos este assunto à reunião de Câmara várias vezes, mas o ranking de que falamos obriga-nos a voltar ao tema. A senhora Presidente tem dito desde o início do mandato que o município precisa de um novo site, mas continuamos à espera. É possível investir num novo portal do município com recurso a uma candidatura no Portugal 2020, suportando o município apenas 15% do custo. O município de Tomar precisa de uma nova ferramenta online que seja moderna, interativa, de fácil utilização e amiga do município e dos cidadãos em geral.
Chama-se Os Caminhos das Pessoas e será uma realidade no território do Médio Tejo a partir do ano de 2020. O novo projeto surge na sequência de Caminhos, programa cultural em rede, que voltará à região em 2020, prevendo-se a sua distribuição por 3 ciclos: em abril, Caminhos do Ferro; em julho, Caminhos da Água; e em outubro, Caminhos da Pedra. Os Caminhos das Pessoas inicia logo após, em novembro de 2020, decorrendo seguidamente também nos anos de 2021 e 2022. A promoção cultural em rede continua a ser uma preocupação da comunidade intermunicipal do Médio Tejo, mas desta vez direcionada para o envolvimento das comunidades locais. No âmbito do projeto está prevista a concretização de várias iniciativas, como sejam ações de dinamização de práticas artísticas e culturais por e ou por grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, ações de intermediação que favoreçam o desenvolvimento de atitudes e capacidades de aprendizagem, com vista à aquisição de competências básicas, pessoais e sociais, desenvolvimento de projetos inovadores ao nível de respostas integradas que aumentem a coesão social e os sentimentos de pertença à comunidade, através da participação cultural e artística, e desenvolvimento de projetos que concorram para a melhoria do acesso à cultura e à arte, entre outros.
Rádio Wells, a primeira a informar.
A Câmara de Torres Novas vai ceder 30 mil euros à Santa Casa da Misericórdia para trabalhos de reabilitação da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, junto ao Convento do Carmo. Devido ao atual estado do reboco, existe a necessidade de intervenções ao nível da conservação e reabilitação, de modo a eliminar os defeitos que estão a causar infiltrações, estando previstas intervenções na parede lateral da Capela Mor, nas traseiras da igreja, na parte interior entre a Capela Mor e a Torre Sineira, e também na Torre Sineira. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo faz parte do antigo convento de São Gregório Magno e foi fundada em 1558, depois de Dom Jaime de Lencastre, bispo de Ceuta e prior da Igreja de São Pedro, ter doado aos carmelitas calçados, uma ermida, já então com a invocação de São Gregório, bem como os terrenos que lhe estavam anexos para a edificação de um convento. Em 1866, por determinação do rei Dom Luís I, o convento passou para a posse da Misericórdia, para nele se instalar o hospital que ali funcionou desde o final de 1882 até setembro de 2000. A igreja encontra-se classificada como imóvel de interesse público.
Rádio Wells, a primeira a informar.
O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse em Mação, onde se deslocou recentemente para uma sessão de apresentação dos resultados da aplicação do Fundo de Solidariedade Europeia, que o contencioso existente com o município de Mação já não existe e que o Estado desista do recurso que tinha interposto em tribunal por causa da sentença que dava razão ao município de Mação sobre as indemnizações relativas aos fogos florestais.
Já não existe. Aliás, o que fizemos aqui hoje foi provar que, sobretudo com esta elevação em mais cerca de 9 milhões de euros, abrangendo 11 municípios que não eram inicialmente elegíveis no acesso ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foram garantidos mecanismos justos de apoio a todos aqueles que foram atingidos pelos incêndios que ocorreram entre junho e outubro de 2017. E, portanto, desistir do recurso faz parte dessa vontade manifestada por todos de olhar para o futuro.
Vasco Estrela, presidente do município de Mação, comentou também o caso, acrescentando que a autarquia tomou as decisões que tomou no sentido de defender os interesses do concelho.
Não vale muito mais a pena revisitar tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo que foi dito, tudo aquilo que foi escrito. A Câmara de Mação tomou as decisões que tomou, ou o Presidente da Câmara tomou as decisões que tomou, no sentido de defender a população deste concelho e defender os seus munícipes e defender o município. Portanto, termina aqui hoje um ciclo que está para trás, evidentemente sinto-me aliviado por este processo terminar. E o que é importante agora realmente é olharmos para o futuro para evitar que mais alguma vez possamos estar em cerimónias como estivemos aqui hoje. Apesar do enorme gosto em receber membros do Governo no meu concelho, não os gostaria de receber nunca mais por estes motivos. Eu nestas coisas e ao longo de todo este processo queixei-me, se é este o termo, daquilo que eventualmente podia ter sido feito diferente. Mas quando percebo, e tenho de ter racionalidade e frieza para o perceber, quando percebo que não há alternativas, e este era o caso, não havia alternativas pelos condicionamentos e constrangimentos que a União Europeia colocava para a utilização destes fundos, o Governo também não poderia ter feito mais do que fez. E, portanto, a oportunidade surgiu apenas em julho e agosto, fruto da sentença do Tribunal Administrativo, e, portanto, o prazo que nós tínhamos era precisamente este. Portanto, eu aqui, deste caso, como é evidente, nada tenho a apontar a ninguém, porque, efetivamente, nada mais poderia ter sido feito. Foram as contingências, evidentemente, saímos prejudicados, mas não posso, evidentemente, apontar o dedo a ninguém e nunca mais o farei.
O Conselho Municipal de Educação de Tomar decidiu integrar em permanência os presidentes dos Conselhos Gerais dos Agrupamentos, para além de outras entidades que já integram o órgão como elementos convidados. A decisão surge no âmbito daquela que foi a primeira reunião do Conselho, realizada após as alterações legislativas que alteraram a composição dos Conselhos Municipais de Educação, nomeadamente com a integração de representantes dos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos de Escolas e da CCDR-LVT, reunião que decorreu no passado dia 11 de dezembro. Das várias informações prestadas na área da educação, na altura, no decorrer desta reunião, destacou-se a referência às atividades e projetos realizados no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal de Educação do Médio Tejo, designadamente a constituição de uma equipa multidisciplinar de apoio às escolas, o apetrechamento da ZEB23 Santiria e Dom Nuno Álvares Pereira, com salas do futuro, já em funcionamento em ambos os estabelecimentos de ensino, ao serviço dos agrupamentos, o apetrechamento com kits de ciência em diversos jardins de infância e EAB1 do concelho e a aquisição de tablets para o pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico. Dos balanços efetuados pelas instituições de ensino, destaca-se o grande acréscimo de alunos no Instituto Politécnico do Mar, para o qual também contribuem a chegada com maior regularidade de alunos de países de expressão portuguesa, assim como o acréscimo de alunos no ensino pré-escolar, básico e secundário, provenientes de vários países do globo, com destaque para o Brasil.
Rádio Wells, a primeira a informar.
Três autores tomarenses integram as coletâneas de contos de Natal, acabadas de lançar pela chancela Edições Esgotadas. Alberto Rio Grande e José Morgado, no volume para adultos, Os Nossos Contos de Natal, e Nuno Garcia Lopes, nesse mesmo volume, e no dedicado aos mais novos, com o título Histórias Esgotadas de Natal para Crianças. Povoam estas histórias, respectivamente, amores tão virtuais como o da Natividade, em O Lado Quente do Vento, explicações gastronómicas mais ou menos lendárias, em A Fava no Bolo Rei, Dom Perlim Pão Pim, A Redescoberta do Valor do Natal, com a Revolução de Mentalidades em Presépio, Prémio da Biblioteca de Setúbal 2018, e A Relatividade dos Valores, O Ratinho, que encontrou um tesouro, originalmente publicado no Boletim da Câmara Municipal de Tomar em 2010.
Rádio Wells, a primeira a informar.
E ficamos com a mensagem de Natal de Fernando Freire, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha.
Num tempo marcado pela incerteza de política mundial, pelas alterações climáticas, com especial enfoque na região onde vivemos, essencialmente, que tem reflexo no Rio Tejo, enfoquemos o melhor que temos, os sentimentos de humanidade, de fraternidade, de sermos solidários uns com os outros, de esperança, de justiça, de paz e desenvolvimento social. Estes sentimentos são vivificados nas pequenas comunidades, como é a nossa de Vila Nova Barquinha, onde temos uma rede social atuante e onde a proximidade se pode fazer com mais facilidade. Em 2020 vamos continuar a apostar na educação, na cultura, no turismo, nos percursos pedonais, na regeneração urbana, no saneamento básico, na parte norte da freguesia da Praia do Ribatejo, na recepção a novas empresas, no Novel Ninho de Empresas, bem como no Centro de Negócios da Atalaia. O crescimento económico, a criação de emprego, são objetivos fundamentais face à ação da política municipal, que prioriza a fixação de pessoas e a renovação de gerações. Os últimos dados estatísticos são animadores e devem-se à implementação de políticas sociais e fiscais, indutores de novos investimentos e da atração de famílias para o nosso concelho. E também não podemos esquecer que, de facto, quer a renovação dos equipamentos públicos, as escolas, os serviços, a cultura, as zonas de lazer, que proporcionam melhor qualidade de vida e bem-estar, que são, de facto, também atraentes para novas populações. Celebrar o Natal é assim para cada um de nós, para cada família, para cada comunidade, certeza de vida nova, crença de renovação, de esperança e de confiança. Boas festas.
E é tudo. Tenha um bom e santo Natal.
Estas e outras notícias em radioertz.pt.